Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Eles Morrem no Fim. Eu sou a Inês, em cada episódio trago um amigo ou uma amiga minha e discutimos um caso de true crime, um caso que eles não conheçam, portanto assim têm toda a informação nova, vocês também podem acompanhar. Hoje eu tenho uma amiga minha, que está obviamente sob um pseudónimo, e seja muito bem-vinda, Cacá.
Alô, obrigada pelo convite. Desde já.
Olha, vocês têm de estar muito agradecidos porque sinceramente teve muito drama atrás deste episódio e eu pensei sinceramente que não ia haver episódio e ela salvou-me aqui, portanto, muito obrigada. E depois também tu fizeste uma coisa que eu curti, bué. Foi tipo, eu convidei-a e ela foi tipo, eu alinha 100%. Ela mostrou logo que está entusiasmada e eu fiquei tipo, ai, que bom! Eu adoro quando fazem isso. É pá, é tão bom. E inclusive, tu disseste-me que tu gostas de casos de crime e eu fiquei super espantada que tu não conhecias este caso.
Não, não conhecia mesmo.
Que é caso do Zodíaco, do assassino do Zodíaco, que ficou super conhecido, teve um filme na Netflix que faz o Homem de Ferro.
Robert Downey Jr., acho eu.
Isso mesmo. É bué conhecido, eu fiquei super à toa, mas eu fiquei, ok, ainda bem. Então vai ser sobre isso que vamos fazer. Então, bora lá para o caso. Não sei se vocês desse lado aí conhecem, mas qualquer coisa vocês podem sempre dizer depois a vossa opinião pelo Instagram do Eles Morrem no Fim, exatamente com esse nome no Instagram. E pronto, pode ser por mensagem, pode ser nos comentários, é como vocês quiserem. Então, bora lá. É assim, eu vi, isto há várias versões, quando tu pesquisas há sempre mil e uma versões, não é? E há algumas versões que dizem que o primeiro assassinato do assassino Zodíaco pode ter sido uma estudante, ok? Universitária, que se chamava Sherry, mas a maior parte não falava dela. Então eu não vou dar grandes detalhes, ok? Mas basicamente foi uma miúda que foi assassinada perto de uma biblioteca e pronto, morreu com facadas. Mas há quem diga que ela pode ter sido a sua primeira morte. Mas normalmente não, então vamos ignorar. Então, a nossa história vai começar na Califórnia com a Betty e o David. A Betty tinha, nesta altura, 16 anos e o David tinha 17. Eles estavam a passear pela Lake Herman Road, que é basicamente, imagina, uma estrada que é super conhecida porque era o cantinho dos namorados, estás a ver? Há sempre assim um cantinho na cidade que é o ponto de encontro dos namorados e aquela estrada era conhecida exatamente por isso. E tudo isto aconteceu na noite de dia 20 de dezembro de 1968. Os dois estavam dentro do carro, não sei de quem, mas eles estavam dentro do carro quando um outro veículo estacionou, ok, atrás deles, cerca de 8,5 metros. Eu converti para, isto estava em feet, eu converti para metros, portanto deu mais ou menos 8 metros e meio. E eles ficaram muito apreensivos, porque lá está, era um sítio que era conhecido por ser um ponto de encontro de namorados, ou seja, tu não te vais propriamente chegar ali, tipo,
Olá.
e lá está, tipo, não estava lá mais ninguém, era de noite, então eles ficaram super apreensivos. Um homem, entretanto, saiu do carro e começou a disparar, ou seja, sim, vocês tinham razão em estar com medo, ok? E o David, ele não conseguiu sair do carro, mas a Betty conseguiu, e eles foram então encontrados pela polícia. E a Betty, ela já estava morta, ela não sobreviveu, e ela estava a alguns metros do carro, portanto, ela realmente conseguiu sair do carro, mas não foi muito longe. E o David, ele ainda estava dentro do carro, ok? E ele estava com vida, só que ele morreu a caminho do hospital, portanto, infelizmente, este ataque tirou a vida do nosso David. E, portanto, tudo isto passou-se a 20 de dezembro de 1978. Passamos então para 4 de julho de 1969, portanto, o ano seguinte. E temos então aqui a Darlene, ok? Darlene Ferrin, que tinha 22 anos, e ela tinha ido buscar o Michael Mago, acho que é assim que se diz, que tinha 19 na altura. Para quê? Para irem comprar fogo de artifício, porque eu não sei se sabes, mas o dia 4 de julho é bem importante para os americanos, que é o dia da independência dos Estados Unidos. E portanto eles iam comprar fogo de artifício para festejar o dia e estavam todos animados. E basicamente, tipo, imagina. Normalmente havia um caminho, mas a Darlene, não sei porquê, ela afastou-se desse caminho e foi por um sítio mais calmo e ela acabou por ir até Blue Rock Springs Park, para o parque de estacionamento. E eles até aquela altura, eles não tinham notado, ok? Mas eles tinham sido seguidos. E o carro parou atrás deles, ok? E de lá saiu um homem com uma lanterna. Foi até ao lado da porta do passageiro, do lugar do passageiro, ok? Portanto, onde estava o Michael. E começou simplesmente a disparar sobre eles. A Darlene, infelizmente, perdeu a vida 2 dias depois. Ela, portanto, ela ainda estava com vida, mas depois, entretanto, morreu. Mas o Michael, ele conseguiu sobreviver. Eu sou sincera, eu fiquei um bocadinho à toa, porque o assassino estava mais perto do Michael. Então, esperava mais que a Darlene fosse quem sobrevivesse. Mas pronto, não tem mal. Era bom, eram os dois, né? E o que acontece? Nessa mesma noite, como é que eles foram encontrados? A polícia, ela recebeu uma chamada anónima de um homem que dizia que queria reportar um duplo homicídio. Ok? Ele disse basicamente, tipo, se vocês forem ao estacionamento Blue Rock Springs Park, vocês vão encontrar dois corpos dentro do carro e bababá. E imagina, a senhora que atendeu, ela obviamente achou aquilo estranho.
E com tanta certeza que estão aqui dois corpos neste sítio.
Lá está, eu acho que mesmo fazendo parte da polícia não é assim tão normal. Mesmo sendo nos Estados Unidos, que isto parece que é quase quatro cada dia. Espero que não, eu não sei quantos é que somos, espero que não. Mas basicamente, obviamente esta mulher achou estranho, não é? E ela, imagina, ela tentava interrompê-lo e fazer perguntas, estás a ver, perceber quem era aquele homem, como é que ele sabia daquilo. Só que ele, imagina, ela dizia que ela tinha uma voz muito firme, ele tinha uma voz muito firme, e que não a deixava falar, ok? Sabes quando tu estás a tentar falar com um homem e ele tem uma voz tão grossa, tão alta, que parece quase que tu nem falas,
Sim,
que não
abafas.
existe ali. É um bocado isso. Então ele simplesmente não a deixou falar. Portanto, ele falou, 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 e no final ele também confessou ser culpado pelo assassinato do ano anterior, portanto, do David e da Betty. E ele disse que ele também era responsável por esses assassinatos. Só que, o que acontece? Além desta chamada, a polícia não tinha praticamente nenhuma evidência, né? Apenas sabia que eles estavam conectados, então, isto não avançou muito. Só que não avançou muito até dia 1 de agosto de 1969. Porque tu pensas, ah, um assassino, né? Meio que não quer ser descoberto, meio que tipo vai-se esconder. Muito longe disso. Três cartas neste dia 1 de agosto foram enviadas para três grandes jornais da época, que era o San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle e Vallejo Times Herald. Sim, é um bocado estranho. Mas eram basicamente três jornais bem importantes. E três cartas foram enviadas, portanto, uma para cada jornal, e todas eram iguais. E era isto que dizia: Caro editor, este é o assassino dos dois jovens no último Natal no Lago Herman e da moça no dia 4 de julho, perto do campo de golfe em Vallejo. Para provar que os matei, eu vou contar alguns factos que só eu e a polícia conhecemos. Primeiro, a marca da munição é a Super X. Segundo, 10 tiros foram disparados. Terceiro, o jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. Quatro, a jovem estava deitada sobre o lado direito com os pés voltados para o oeste. Tudo isto referente ao Natal, portanto, ao crime que aconteceu em dezembro. E o bom é que ele ainda disse qual é a direção, né? Ele não
Exato.
disse tipo consoante um objeto, ele disse para o oeste. Ou seja, vão lá pegar uma bússola, realmente estava para o oeste. Mas ok, está bem, foi específico, ninguém pode dizer que não foi. E quanto ao, portanto, ao crime de 4 de julho, ele disse que a jovem estava a usar calças tampadas, que o jovem tinha sido baleado também no joelho e a marca de munição foi a Western. E depois ele disse, ele mandou também um código, ok? Ele disse, aqui está parte de um código, as outras duas partes desse código estão sendo enviadas aos editores, portanto, dos outros jornais. Eu quero que vocês publiquem este código na primeira página do seu jornal. Neste código está a minha identidade. Se o senhor não publicar este código até à tarde de sexta-feira, eu vou iniciar uma matança louca sexta-feira à noite. Eu vou andar todo o fim de semana a matar pessoas solitárias à noite e vou continuar a matá-las até que eu tenha chegado a uma dúzia de pessoas no fim de semana. Quando um assassino te manda isto para o jornal,
Ok, assustador.
como é que pensas? O que é que eu faço?
Pois.
Obviamente, o jornal falou com a polícia primeiro, tipo, então, o assassino mandou-nos uma carta, assim, what the hell? Até porque lá está, tinha lá coisas que não, que o público não tinha, todas as coisas que ele disse, o público, obviamente, não tinha qualquer acesso, não é? Que era exatamente, que era para ele provar que realmente era o assassino. Portanto, os jornais falam com a polícia e eles publicaram parte da carta. Eles não publicaram toda porque a polícia disse que realmente não era bom estar a revelar informações dessas ao público e publicaram o código. E no dia 4 de agosto, um casal, que era o Donald e a Betty Harden, eles leram o jornal e eles conseguiram decifrar o código. E o código dizia assim: Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma mulher. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso. E os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer o meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar a minha coleção de escravos para depois da morte. Isto não é completamente lunático?
Sim, completamente.
Tipo, ele literalmente estava a matar pessoas porque ele achava, ok,
que vai parar ao paraíso e ainda vai ter escravos.
É! Tipo, que todas as pessoas que estão a matar vão ser seus escravos no paraíso.
Exato, ou seja, nada naquela cabeça está a funcionar corretamente.
Não, nada! Obviamente! Tipo, é que não basta estar a matar pessoas. Não acha que vão ser as suas escravas no paraíso? Depois tu vias, eles eram todos grandes incompetentes. O que é que ele ia fazer nessa altura?
Era incrível, matava-os outra vez, tipo, olha, morrem outra vez e voltam como deve ser.
Exatamente, mais nada, melhor do que despedir. E é assim, a polícia e os jornais não revelaram que alguém tinha decifrado este código, ok? Eles não quiseram pôr no jornal. E a 7 de agosto, o assassino escreveu outra carta à polícia e utilizou pela primeira vez o nome Zodiac, portanto Zodíaco, para se referir a ele próprio, ok? Daí ser, portanto, o assassino do Zodíaco. Não, não tem nada a ver com signos. Se alguém está aí, tipo, louca dos signos, a querer saber o signo, eu não sei qual era o signo e não tem nada a ver com signos. Mas podes continuar a ouvir este episódio, se só entraste por isso, estás a notar.
Ah, mas isso era giro, agora tipo, iam ver a data de nascimento dele e depois tipo, dizerem tipo, oh meu Deus, isso é mesmo atitude de Sagitário.
Yeah. Opa, escorpião, estava-se mesmo à espera. Desculpa, yeah, lá, como é que tu não estavas à espera que o escorpião começasse aqui a matar? Obviamente.
Não, isso é totalmente.
É tão à toa. Eu, por acaso, eu não sei quanto a ti, mas imagina, eu gosto de ver as coisas dos signos, eu acho piada, mas eu acho um bocado estúpido quem se rege por isso.
Sim, exatamente. Eu também gosto, tipo, gosto de saber...
Por curiosidade.
Pá, mas guiar-me por isso.
Exatamente, tipo, eu até, por acaso, eu até sou parecida com o meu signo, é virgem.
Muito bem.
Tipo, eu até sou parecida, sinceramente. Opa, mas acho que é um bocado estúpido as pessoas se regem por isso. Tipo, és carneiro, não me vou dar contigo.
Yeah, exatamente.
Oi? Até porque não é por nada. Eu tinha um amigo meu que ele é, tipo, super calmo. Ele faz bué piadas e assim, com quem ele tem confianças. Mas ele é bué calmo. Tipo, das pessoas mais calmas que tu vais ver na vida. E ele é escorpião. Que é só, tipo, os vingativos e bababá e bababá. Tipo, não tem nada a ver. Tu vais ver a descrição do escorpião, não tem nada a ver. É bué, tipo, se tu for julgá-lo consoante o signo, não vai dar muito certo, meu amor. Mas pronto. Portanto, isto para dizer que ele utilizou o nome Zico, mas não tem nada a ver com signos. Supostamente que até hoje saiba, não teve nada a ver com signos. Pode ser que um dia se descubra. Mas pronto, basicamente ele disse à polícia que ele não sabia, portanto que tinham decifrado o código. Ele disse à polícia que se eles o decifrassem, iriam descobrir quem ele era. O que nós sabemos que é mentira, né? Porque ele só estava lá a dizer barbaridades. Não tinha qualquer pista acerca do paradeiro dele, basicamente. E portanto, toda a situação continua a mesma até dia 27 de setembro de 1969, portanto o mesmo ano, quando Brian Artwell e Cecilia Shepherd estavam a fazer um piquenique. E a Cecilia, basicamente, ela reparou com um homem, ok? Tinha cerca de 1,80m, tinha roupa preta, com o símbolo do zodíaco, que era basicamente, era um símbolo que apareceu lá nas cartas, e era um círculo com uma cruz. Eu depois vou lá pôr no Instagram do Eles Morrem no Fim. Mas isso ficou conhecido como o símbolo do zodíaco. E basicamente este homem estava com roupa preta, um capuz a tapar a cabeça completamente e o símbolo do zodíaco em branco à frente. O que tipo, não é alguém que tu vais querer dar um abraço.
Sim, assim. Nem convidar, tipo, olha, queres ir dar um passeio? Queres juntar-te ao nosso piquenique?
É, vem cá comer também uma torta, está tão boa. Epá, não. Tipo, sai, se faz favor, obrigada. E o que é que eles pensaram? Eles pensaram, obviamente, eles não pensaram logo que era um serial killer, ok? Eles pensaram, tipo, deve ser um assalto. Tanto que o Brian, tipo, ele deu tudo ao homem, ok? Ele deu a carteira, ele deu tudo o que ele tinha, ele deu. A minha vida primeiro, não é?
Exato.
Só que, não era um assaltante. Portanto, o homem amarrou-os e começou a atacá-los com uma faca. Infelizmente, a Cecília, ela não sobreviveu ao ataque. O que, para teres noção, tipo, não era assim muito amigável, porque eram 24 ferimentos.
Definitivamente, alguém que tu não convidas para um piquenique.
Definitivamente! Tipo, e alguém que não devia ter acesso a facas. Sei lá, queres comer um bife, come com colher. Uhum. Ok? Não há facas. 24, tipo, também não é por nada, mas ele não devia ter assim tanto jeito. Ou ele estava com muita raiva, ou ele não tinha assim tanto jeito, porque, 24, não conseguias fazer com um.
Exato.
O Brian conseguiu sobreviver, ok? Portanto, menos mal. E é assim, o Zico, ele, portanto, foi-se embora, não é? Mas ele, antes de se ir embora, porque ele não ia ficar lá para sempre, ele foi ao carro deles e escreveu Epá, na imagem parecia ser na porta, mas eu acho que fazia um pouco mais sentido no vidro, tipo, da parte de trás do carro, ok? No retrovisor. E basicamente ele escreveu: Valejo 2012 de 68, 4 de 7 de 69 e 27 de setembro de 69. 6:30 a faca. Ou seja, basicamente, ele pôs aqui um monte de datas de assassinatos, ok?
Uhum.
Ainda disse que este crime se tinha passado às 6:30 e que tinha sido usado uma faca. Ou seja, ele aqui basicamente estava a dizer, tipo, sim, eu sou o assassino do Zodíaco. E este é mais outro episódio. Sim, porque eu não sei porquê, mas os assassinos eles querem sempre que se saiba que foram eles. Eu acho que, tipo, eles têm um ego, ok?
Sim, eu também acho. Acho sempre isso. É, imaginem, porque eles ao mesmo tempo parece que não querem, tipo, ser descobertos, mas gostam, têm um ego tão grande que fazem questão de escreverem tudo e de dar sempre a entender e utilizar sempre os mesmos métodos para perceberem que sim, realmente foram eles e tipo, oh meu Deus, és
É.
incrível, que assassino incrível.
E é um bocado género. Ah, imagina, tu podias fugir, estás a ver? E nunca mais ser apanhado. Não, eu vou dar mais uma pista, ok? Que é para eles estarem mais perto, mas mesmo assim não estarem. Tipo, só para manter o suspense, estás a ver? É tipo aquelas séries que já não estão a fazer nada, porque toda a gente percebe que, já, que o tempo delas já passou há muito tempo.
Sim, doutor.
Elas do nada inventam um problema que não tem nada que ver para a história, só para continuar.
Sim, tipo o Riverdale, se fores a ver.
Eu agora já não sei, eu vi até o início da terceira temporada.
Pronto, eu já vi tudo. E agora, tipo, estou a voltar a sair mais episódios em seguida. Aquilo acho que já vai na quinta temporada, ou coisa assim. E é assim, e aquilo está literalmente, eles estão a querer criar, tipo, histórias de assassinos em cada temporada. Agora tens um assassino, por exemplo, agora a última temporada. Tens um homem que anda a matar as raparigas e tipo, raptas e depois mata
Ok.
e elas aparecem tipo mortas nos cantos. Ou seja, eu acho que eles estão a criar um bocado, estão a querer criar serial killers, mas aquilo está a chegar a um limite tipo, do estúpido, percebes?
Opa, não é por nada, mas que eu me lembro, Riverdale não era uma cidade assim muito grande. Porque as pessoas simplesmente não se mudam?
Não, de todo. Não, mas a questão aqui é que agora
Tipo.
Riverdale está tipo, já não há nada. As pessoas, tipo, a maior parte delas foram-se embora e aquilo agora está uma cidade, tipo, toda estragada. Só, tipo, gunas, basicamente. E
Ok.
toda a gente que lá está, as raparigas especialmente, estão todas, tipo, a desaparecer e a aparecer mortas.
Ah, ótimo, ok. Mas vão continuar a morar lá. Sim, fixe.
É.
Séries, parem de fazer isso. Acabem quando for para acabar. Tipo, sei lá, 13 Reasons Why. Podia ter muito bem acabado na primeira temporada.
É verdade. Eu não consegui acabar. Vi dois episódios da segunda.
Eu ainda vi a segunda e tentei ver. Eu vi um episódio, ou se calhar nem isso, da terceira. Opa, só que já era só à toa. Porque imagina, a primeira, lá está, era o que é que levou a Ana a suicidar-se? Não é? E eu sei, nem gostei assim de tanta série. Faltou ali alguma coisinha. Mas a ideia era bué gira, portanto eu vi. E ok. E parecia bué interessante. E sei lá. Toda a gente estava a ver aquela série. A segunda foi a mãe a querer levar as pessoas para a justiça. O que já é um bocado. Ok, mas tu até percebes. Agora, a terceira, então aí é que eu já não percebia. Mas acho que até. Acho que era capaz de ter assassinatos. Opa, sinceramente não sei. Mas era nada a ver. Já não tinha nada a ver com a Ana. Mas pronto. Mas pronto, nós. Ok, nós começámos a falar por um assassino, e agora acabamos de falar de 13 Reasons Why e de Riverdale. Não estava à espera
Uma
desta.
passagem incrível.
Portanto, isto para dizer o quê? Ele disse, portanto, ele escreveu no carro todas as datas de homicídios, quando é que aquele tinha ocorrido e, portanto, que tinha sido com uma faca. E como é que a polícia soube deste crime? Ele confessou o crime por um telefone público, ok? À semelhança do que ele tinha feito antes. Ele fez a mesma coisa, inclusive eles depois tentaram tirar impressões digitais. Só que isto aqui já só sou eu a ver. Opa, mas não é por nada, tipo, é um telefone público, deve ter boas impressões digitais.
Sim.
Isto está-me a lembrar, tipo, Agent Carter, não sei se já viste, é uma série da Marvel, mas é um bocado isso, tipo, é um telefone público. Então não leva assim tanto, né? Só sou mesmo para confirmar que pode ser aquele suspeito, aí talvez, mas também não era como se fosse uma coisa decisiva. Mas pronto. Dia 11 de outubro deste mesmo ano, o taxista Paul Stein foi também morto pelo passageiro que ele transportava no carro. Portanto, estava um passageiro no carro e ele até tinha dito, tipo, ah, vamos até a esta esquina. Sabes que nos Estados Unidos tens aquela coisa, né? As ruas cruzam-se, que é a esquina daquela com aquela. E, tipo, ele supostamente ia para lá e ele disse, ah, não, anda mais um quarteirão. E depois matou-o. Mas pronto, portanto, o Paul Stein foi morto. E inclusive foi encontrada uma impressão no carro, uma impressão digital, Mas não deu nada. Até porque lá está, mais uma vez, é um táxi. Pior só um autocarro, portanto. Mas, detalhe, 3 adolescentes presenciaram o homem a limpar e depois sair do carro. Também é assim, porquê que tu limpaste? Só se foi mesmo para tirar provas, não é? Porque, filho, como é que está aí o cadáver? Tu vais limpar o quê?
Pois, exatamente, não sei.
Mas deve ter sido impressões digitais. Ele provavelmente estava ali a tirar pistas e assim. Eu acredito sim. Se não, opá, pelo menos estava a cuidar do carro, I guess. E eles deram uma descrição do homem, ok? E o que é que acontece? Por eles, o homem era branco. Tipo, claramente, ok? Só que a sim. Polícia... Tipo, não sabe o que aconteceu para aqui, mas eles disseram que o culpado era afro-americano. Eu não sei se foi por racismo, I don't know, mas tipo, ou se alguém simplesmente fez porcaria, ok? Mas passaram essa informação, que era afro-americano. E houve dois polícias que naquela zona viram um homem que correspondia à descrição na zona do crime. Mas eles não ligaram, porque eles estavam à procura de um afro-americano. Okay. E o sujeito era branco.
Uhum.
Tipo, imagina, tudo o que eles diziam, que era tipo 1,80m, acho que era cabelo castanho, se não me engano, branco, correspondia tudo. Eles tiveram mesmo a falar com o homem. Só que, lá está, eles não estavam à procura do homem branco, supostamente. Então deixaram-nos escapar. E muita gente mesmo acredita que possa ter sido ele. Passados alguns dias, o San Francisco Chronicle, portanto, um daqueles jornais super conhecidos, ele recebeu outra carta, ok? Que continha detalhes, portanto, como é que o crime tinha sido executado, e além disso, o assassino mandou um pedaço da camisa ensanguentada do Stein. Provavelmente para dizer mesmo, tipo, sou eu, estás a ver? Tipo, não estou a inventar, sou mesmo eu. Aqui tens uma camisa ensanguentada. Um pedaço, calma. Eu ainda ficou vestido, calma, que é para o cadáver não ter frio. É importante. Mas pronto, ele nesta carta, ele deu a impressão que tinha. Que, imagina, ele queria, ok, pôr uma bomba num autocarro escolar.
Uhum.
Ou seja, toda a gente ficou em pânico. Felizmente isso nunca aconteceu, mas obviamente toda a gente ficou bem em pânico, porque eram crianças, né? Então é um bocado... Inclusive, portanto, estás a ver que as vítimas já tinham dado umas boas descrições, né?
Sim.
E eles fizeram um retrato do Zodiac, de quem seria o Zodiac, segundo essas descrições, as always. Só que, o que acontece? Eles divulgaram esse retrato e houve boas chamadas falsas. Porque eu não sei porquê, as pessoas acham piada dizerem tipo, ah, o meu vizinho é o assassino, ou eu sou o assassino, tipo, e é que ainda por cima, tipo, quando dizem mesmo, tipo, eu sou o assassino e depois é mentira, é um bocado. O que é que tu irias dizer que eras o assassino?
É, o que é que se passa na tua cabeça?
Tipo, vais preso, sei lá, vais ser visto como um monstro.
É, podes ser condenado à morte, literalmente.
O que é que estás a fazer, amigo?
Sabes que, por acaso, agora lembrei-me, eu vi um TikTok por causa daquela coisa de... Pronto, quando fazem as caricaturas, tipo, para identificar.
Sim.
Era a do Ted Bundy e de uns outros. E depois, tipo, era óbvio que eles nunca os apanhavam, porque não tinha nada a ver. Os desenhos e eles não tinham nada a ver.
Opa, eu por acaso, eu penso, ué, pá, deve ser um bocado difícil. Tens que criar um rosto inteiro. Baseado só, tipo, em descrições de gente. Tinha cabelo castanho, tinha óculos.
Sim. E depois às vezes, tipo, não sei... Parecem pessoas tipo, que desenham tão bem como eu. Aquilo às vezes fica mesmo péssimo.
Mas olha, por acaso, o Ted Bundy ele foi apanhado porque... Ou melhor, ele foi denunciado, não é? Exatamente porque supostamente era parecido ao desenho, mas... Pá, mas às vezes uhum. Ficas a olhar para aquilo tipo... Hã? Isto é parecido em que mundo?
É, e tipo, eu imaginava-me imenso a olhar e depois ser tipo o próprio do assassino ao meu lado. E eu tipo, já alguma vez viu este senhor? Tipo...
Tipo, olha, por acaso já viu esse senhor e a pessoa a pensar sou eu. Há uns que ficam iguais. Há outros, tu olhas para aquilo, tu ficas, hã? Mas já, só para teres uma noção, a polícia atendeu, ou melhor, investigou mais de 2.500 pessoas. Que supostamente seriam o Zodíaco. Eles tiveram trabalho. E ele enviou outra carta, ok? No dia 20 de abril de 1970, ele dizia assim, era basicamente, my name is, portanto, o meu nome é, e depois uma data de símbolos. Que até hoje, ninguém conseguiu decifrar. Ok? Tipo, até hoje, ninguém conseguiu perceber. Portanto, imagina, aquilo, porque eu fiquei bué da gente. Opa, como é que ninguém conseguia decifrar? Não é assim tão difícil. Mas tinha vários símbolos para a mesma letra. Não era fácil. Ok? E a 22 de março de 1970, portanto, supostamente foi antes, mas esta parte aqui foi um bocado confusa, eu não sei se ele enviou antes, se enviou depois. Pá, foi confusa a parte da carta. Supostamente foi 20 de abril, mas I don't know. Mas pronto, então o que teria aqui é 22 de março, ok? Portanto, mais ou menos um mês antes, uma mulher viajava, uma mulher chamada Caitlin Jones, ela viajava entre San Bernardino e Petaluma, é um nome muito estranho, basicamente ia visitar a sua mãe, ok? E tinha um bebê no carro, já não lembro se era filha ou filho, mas era um bebê, ok? É o que interessa também, yeah. E basicamente ela foi abordada por um homem que deu sinal para que ela parasse o carro. E o homem disse que a sua roda traseira estava solta. Ou seja, a qualquer problema, a qualquer momento, podia ocorrer ali um grande problema, né? Ele disse, tipo, opá, eu posso consertar se tu quiseres. Ele disse, ah, sim, sim, se faz favor. Né? Porque alguém está a dizer, tu podes ter um problema do nada. Eu não me importo consertar. Sim, se faz favor. Né? E ela aceitou. Só que o que acontece? Ela andou um bocadinho... E então aí é que a roda e pronto, foi-se a roda, e a roda soltou-se e esquece lá isso. E então aí o homem ofereceu-lhe boleia. O que não é por nada. Mas tipo, um homem
não
literalmente
nenhum.
Yeah, mas repara, ela não estava a ter nenhum problema na viagem. Do nada, o homem um homem, que ela não conhece de lado nenhum, diz-lhe que o seu pneu está solto e que ele pode consertá-lo. Ela anda, tipo, sei lá, um metro e aquilo solta. Ok?
Uhum.
E o homem oferece-lhe boleia. Tipo, em que mundo é que isto parece bom?
Nenhum.
Tipo, red flag! Tipo, não! Atenção, filha! Não! E, mas lá está, tipo, ela tinha ali um filho pequeno, né? Portanto, ela aceitou, ela não ia a pé. Só que, o que é que acontece? Ele disse, basicamente, que ele levaria, tipo, a um posto de gasolina, estás a ver? Que era para ela chamar o reboque e ficar tudo bem. Só que, ele estava no carro e ele começou a ameaçar a mulher e o filho. Tipo, imagina, ele dizia que ela ia matar e que ia tirar o bebê pela janela do automóvel.
Super normal, portanto.
É, super normal. Obviamente, ela estava a ficar desesperada com esta porcaria, não é? Não é... Não é uma situação em que tu queiras ficar. Portanto, basicamente, imagina, ela envolveu o bebê, ela protegeu, tipo, fez quase, sei lá, um ovo à volta dele. É um bocado estranho explicar-me, mas acho que deu para perceber. E simplesmente, tipo, saiu do carro. Estás a ver? Atirou-se para fora do carro, abriu a porta e foi-se. Que é o que acontece num filme bué bom, que é Amor Estúpido e Louco. Eu não sei se já viste.
Não.
Tens de ver, esse filme é hilariante, juro. Esse filme é tão, tão bom. E tem grandes atores. Tipo, toda a gente é conhecida, quase. Está na Netflix, portanto, vocês podem ver. Mas, basicamente, ela atirou-se, né? E ela escondeu-se no meio da vegetação. Tipo, porque, mostra, ela ia fazer o quê? Correr até à cidade com o bebê no colo. Ela não ia ganhar o carro, obviamente. Porque ela não é o Flash, ok?
E logo um bebê.
Exatamente, ainda por cima tinha um bebê. Tipo, a chance dele começar a chorar. Aliás, não é por nada, mas nestes momentos críticos tu deves rezar tanto para que eles não comecem a chorar. Tipo, por favor, não faças barulho. E o assassino, ele saiu do carro e ele tentou encontrar a mulher. Tipo, ele teve lá bué tempo. Só que ele não a encontrou, portanto, ele acabou por se ir embora. E, portanto, uns dias depois, a Caitlin, ela deu um depoimento à polícia e ela reconheceu o homem que tinha sequestrado naquele desenho. Portanto, ela disse, tipo, sim, ele era assim. Exatamente assim. Portanto, já sabemos que era obra do Zodíaco. E depois deixaram de haver pistas. E houve aqui um intervalo entre 1971, que foi a última carta que foi enviada, porque imagina, ele mandava várias cartas, ok? Lá está, ele queria atenção, no fundo. Só que nem todas eram tão importantes e muitas delas até hoje nunca foram decifradas. Em 1974, a 30 de janeiro, é então enviada ao Chronicle a última carta, conhecida mesmo como a última carta que o Zodíaco alguma vez enviou, onde, lá está, ele disse que ele tinha visto o Exorcista, que eu por acaso não vi, e eu adoro filmes de terror, portanto eu não sei como é que eu ainda não vi, mas que é conhecido como dos filmes mais assustadores de todos os tempos. E ele disse que tipo, foi a melhor comédia satírica que ele alguma vez viu. Pessoalmente não o vi, tu já viste?
Não, eu não vejo filmes de terror.
São bem bons. Eu curto bem. Via já filmes de terror. Eu gosto de bem. Ai,
já vi uns tantos, mas pá. Imagina, sozinha então não dá mesmo.
Ah, eu curto bem. Tipo, meu Halloween foi literalmente passar o dia em casa, ok? Com os tochos todos para baixo, a ver filmes de terror. E com pipocas. Eu adorei. Não,
nunca na vida.
É assim, há uma coisa que ninguém pode, não pode dizer de filmes de terror. Tu ficas preso na história.
Verdade.
Não é aquilo que tu vais ver, tipo, vais ver o telemóvel entretanto. Não! Estás a ver a história.
Sim, realmente isso é verdade. Tipo, imagina, já cheguei a estar com amigos e se for, estamos a ver, por exemplo, uma comédia. Pá, vais olhando para o telefone, vais pegando o telefone. Estás a ver um filme de terror. Tu estás mesmo ali focado.
Não! Tu estás focado. Estás a viver o filme.
Uhum.
Lá estás. Já dizes que não consegues ver filmes de terror. Este é o filme que muita gente que vê filmes de terror diz que é super assustador. Ele disse que era uma boa comédia. Ha!
Ok.
E, portanto, ele, no final da carta, ele deu a entender que ele tinha morto 37 pessoas, ok? Ele tinha posto, tipo, eu não sei se foi eu ou Zodíaco, mas foi, tipo, eu, 37, polícia, zero. Ou seja, vocês estão um bocadinho atrasados, meus amores. Vocês não estão perto de encontrar todas as vítimas.
Sim, perderam uns quantos capítulos.
Porque assim, eu acredito que não seja tipo 10 vítimas e o resto é tudo multa de estacionamento. E detalhe, eu aqui não consegui perceber quando é que isso foi, mas houve uma vez que um programa de televisão, eles basicamente estavam em direto, ok? Tipo você na TV.
Uhum.
Eles pediram ao Zodíaco para ligar. Porque, sim, porque não? Vamos pedir a um serial killer para ligar para o programa.
Exato.
Faz porque isso é sempre boa ideia. Porque não, convida para o estúdio também.
Sim. Yeah.
Why not? E supostamente ele ligou, ok? E ele falou da câmara, de uma câmara de gás. Só que há muita gente que não acredita que tenha sido ele. Porque, opa, imagina, ele parecia bué tímido, bué assustado, estás a ver? Não tem nada a ver com o perfil que até agora sempre tivemos do assassino do Zodíaco.
Uhum.
Porque, eu não sei quanto a ti, mas pelo menos a mim sempre passou a ideia que era uma pessoa mais ousada, né? Corajosa, que não tinha medo e estava a fazer as coisas. E não tinha nada que ver. A voz dele não tinha nada que ver com esse perfil. Então as pessoas ficam um bocado, não parece.
Uhum.
E recentemente, ok, em dezembro de 2020, e é por isso que esse caso voltou a ser muito falado, um dos códigos do Zodíaco foi decifrado. Ok? Isto é o quão difíceis deviam ser os códigos. Tipo, foi preciso chegarmos a 2020 numa quarentena para que as pessoas tipo, conseguissem. E só para teres noção, isto existe até um vídeo no YouTube, ok? Eu vou lá deixar também no Instagram, que eles explicam como é que fizeram, e se foram basicamente três especialistas, ok? E eles estavam desde 2006 a tentar desvendar. Eles demoraram 14 anos, tipo, dedicando-se àquilo. Estás a ver o que é que são 14 anos?
Pois, muito tempo livre.
Tipo, qual é a tua fixação com códigos, meu amor?
Sim,
tipo,
14 anos. Não, imagina, 14 anos da tua vida foram gastos a olhar para um código.
E imagina, aquilo era um bocado tipo programa de computador e babá. Mas é um bocado tipo, what the hell? Who cares? Tipo, quem é que se importa assim tanto com isso? É que depois também é assim, hoje em dia, né, ele não seria propriamente jovem. Se ele ainda estiver vivo, tipo, ele teria bastantes anos, porque até hoje ninguém sabe quem é o Zodíaco, o assassino Zodíaco, ele nunca foi apanhado. Só existem muitos peixes, que eu vou dizer alguns dos que existem, mas quem é que quer saber assim tanto?
Exato.
Está 14 anos a trabalhar num código.
Ele já pode estar morto, ou então se estiver vivo está para morrer.
Yeah. É, eu acredito que ainda não esteja a matar, sei lá, eu, né? Mas tipo, sei lá, imagina, descobrem quem é, vão prendê-lo e ele está, sei lá, a beijar.
Yeah. Entram em casa, está ele, tipo, a ver o programa do Gosha.
Yeah, isso era bem bom, tipo... Mas já, eles passaram 14 anos a tratar disso. Tipo, eu não conseguia passar, sei lá, 14 dias. Mas eles conseguiram passar 14 anos. E eles desvendaram. E era isto que dizia na carta. Eu espero que vocês estejam-se a divertir a tentar apanhar-me. Não era eu no programa da TV. Isso levanta um bom sobre mim. Eu não tenho medo da câmara de gás porque eu vou para o paraíso em breve. Agora eu tenho os meus escravos e tenho escravos suficientes para trabalharem para mim onde todos os outros não têm nada. Então eles têm medo da morte. Eu não tenho medo porque eu sei que a minha nova vida será fácil no paraíso. morte. Ou seja, basicamente ele aqui estava a dizer que ele não tinha medo de morrer porque ele ia ter uma vida fácil no paraíso, com os seus escravos. Enquanto que é por isso que as pessoas normais tinham medo, porque não tinham escravos. Mas completamente avariado, é o que é.
Não, o engraçado é ele achar sequer que vai parar ao paraíso.
Não é. Realmente não é por nada. Mas tipo, quais é que tu achas que são as exigências para tu ires para o paraíso?
Sim, não, é tipo, achas que não cometeste nenhum pecado? Tipo, estás ótimo para ir para o paraíso, parece-me.
Tipo, ah, mas mataste 37 pessoas. É, mesma coisa que em entrevistas de emprego.
É. Pronto, só mais um.
É, só mais um, vá, não é nada, vá. Mais uma pessoa morta. Que é isso? Caga para isso. E é assim, ele nunca foi apanhado, mais uma vez. E existem muitos suspeitos. Tipo, existem bué suspeitos. E se vocês forem à internet, vocês vão sempre encontrar outro suspeito, ok? E basicamente, eu separei 3, ok? Sim, 3 conhecidos, mas, opá, também não ia estar aqui a falar de 30 mil. Portanto, se quiserem saber mais, podem ir procurar, à vontade. E vamos, se calhar, começar com um que não tem assim tanta informação, mas basicamente o seu nome era Earl Van Best Jr. E basicamente o seu filho diz até hoje que ele era o assassino. Tipo, o filho. Ok? Porque imagina, ele era muito parecido. Olha lá o retrato. Por acaso, eu achei o mesmo parecido.
Ok, é parecido, realmente é parecido.
Tipo, ele é bem parecido. Ele parece, sei lá, que iam fazer, se fossem fazer um filme, era ele que contratava. Depois, o número de caracteres do seu nome é o mesmo que o do assassino. Portanto, aquele código todo é o mesmo número de caracteres. E depois, o que é que ele disse? Supostamente, a letra do seu pai correspondia à letra do assassino. Só que, na verdade, eles depois descobriram que a letra que foi utilizada para comparar as duas, ok? Nem sequer era do pai. Era de um padre, tipo, era uma certidão de nascimento, ok? E era de um padre qualquer. Então, tipo, nem sequer era do pai. E não é por nada, mas ninguém, não ocorreu a ninguém ir investigar esse padre.
Exato.
Não fazia sentido. E depois também é assim. Tal como tu viste, este era um homem que não era assim muito grande, ok? Tipo, não era assim uma coisa wow, e o seu rosto era mais pequenino. O que não correspondia com as descrições das vítimas, porque as vítimas diziam que ele era de porte grande e tinha um rosto grande. Portanto, acho sinceramente isto não faz muito sentido. Acho no fundo era só ele, era só o filho dele a querer atenção. Depois, outro suspeito, Ross Sullivan, ok? E a maior parte destes, houve pessoas que fizeram livros sobre eles, ok? E coisas assim, vocês têm um monte de informação sobre este caso. Um monte de informação, não, mais especulação, mas pronto. E portanto, é um bocado daí que se tira. E basicamente, o Sullivan, que hoje em dia ele teria, tipo, ele seria velho, ok? Do que eu vi, ele dizia lá que tinha 76 anos, hoje em dia, só que eu não sei quando é que aquilo foi escrito, portanto, ele teria pelo menos 76. Os anos passam, entretanto, e eu não sei quanto é que ele teria. Mas, basicamente, aquilo era uma foto dele a usar uns óculos espessos que eram parecidos àqueles do esboço do assassino do Zodíaco. Uhum. Então pronto, é o assassino.
Exato.
Mas pronto, tem um bocadinho mais de provas, não é só por isso, porque também, opa, pelo amor de Deus, não é? Usa óculos, é ele! Não é o Harry Potter, porque pronto, olha, acontece. E depois, lembras-te daquela vítima que eu disse a Sherry, que se calhar foi a primeira vítima, mas tipo, ninguém sabe assim tão bem?
Uhum.
Basicamente, portanto, ela foi encontrada com as feridas de faca semelhantes às outras vítimas, e na época o Sullivan foi mencionado na imprensa local como suspeito e ele chegou a ser interrogado pela polícia, ok? Portanto, chegou a esse ponto e eu já vou explicar porquê, mas lá está. Existem muitas informações sobre este caso. Existe um programa chamado Zodiac Killer Case Closed que eu não cheguei a ver, ok? Mas, basicamente, pelo que eu vi, 2 especialistas em homicídios, ok? Eles, supostamente, eles descobriram várias evidências que seriam suficientes para provar que, portanto, a Bates tinha realmente sido assassinada pelo Zodíaco e eles acreditavam mesmo que o Sullivan podia ser o culpado. Que, inclusive, portanto, o Sullivan, em 1968... Ok, ele foi preso por apresentar um comportamento estranho em Santa Bárbara, mas não foi muito longe onde os assassinatos ocorreram. Então, tipo, podia ter sido que ele se tivesse escapado de ir lá. E além disso, ele trabalhava na biblioteca da universidade, na altura que a adolescente lá universitária foi encontrada e foi perto, foi bem perto da biblioteca. Portanto, as pessoas pensam, pode ser ele. Sinceramente, não acho que isso seja prova suficiente, né? É. Olha, ela foi encontrada naquela rua, tem lá um café. Foram os donos do café. Mas pronto. Os investigadores, inclusive, conversaram com ex-colegas de Sullivan. E ele foi descrito como um homem que era muito quieto, estás a ver? Era bastante sossegado. E, basicamente, imagina, ele usava sempre roupa de estilo militar, ok? Com aquelas botas militares. E o que acontece? As pegadas que eram sempre deixadas nas zonas do crime do Zodíaco eram exatamente de botas tipo militares, estás a ver? Era um bocado esse estilo. As pessoas ficaram. Ok. E além disso, ele parece supostamente com o esboço. E realmente, eu acho sinceramente, ele se parece um bocadinho.
Também é parecido.
Já viste?
Uhum.
Mas é parecido, não é? Por acaso, tipo, não é por nada, mas eles desencadearam um monte de pessoas parecidas. Tipo, what the hell? Mas lá está, tipo, era parecido e tudo mais. E pronto, portanto, ele tinha um corte de cabelo semelhante, eles davam óculos semelhantes, blá, blá, blá. O Sullivan, ele era um estudante de inglês, ok? Que ele fez um trabalho de pesquisa sobre criptologia antes do início dos assassinatos. Portanto, meio que... isso podia ajudar, não é? Daí, tipo, as coisas todas dos símbolos e tal. Fazia sentido? Achas que pode ser ele?
Ah, não sei. Não quer dizer que sim, mas também não quer dizer que não, percebes?
É, tipo, por um lado, imagina, por um lado parece, por outro parece, tipo, que são mais provas circunstanciais, estás a ver?
Exato.
Só que, realmente, não é por nada, mas lá está, fazia um bocado de sentido, né? Tipo, ele estava lá na zona, meio que ele fez um trabalho sobre aquilo antes, então é um bocado, pode ser que... Mas, sinceramente, eu acredito mais neste último suspeito. Que é talvez o mais conhecido, que é o Arthur Leith Allen, acho que é assim que se diz. E basicamente, o crime. Lembras daquele crime do piquenique? Ele tinha dito à família, nesse mesmo dia, que ele ia mergulhar, ok? Ao lago, que era perto de onde foi o piquenique, ok? Que eles tinham lá ao lago. E ele disse que ele ia mergulhar ao lado. E ele voltou horas depois, com sangue na roupa e uma. Imagina, ele tinha uma faca no carro, que também estava com sangue. E, obviamente, a polícia interrogou-o, né? E ele disse, tipo, que imagina, havia lá umas pessoas que estavam a tentar fazer um churrasco, e não conseguiam, então ele foi lá ajudá-los e o sangue era da carne. Também, não é por nada, mas onde é que vocês compram carne? Tipo, normalmente, quando se compra a carne, até pode ter um bocadinho de sangue, mas
Sim,
não é nada assim mais.
até porque eu acho que a carne, tipo, o sangue que vem na carne normalmente é assim mais tipo vermelho claro, mais roubado. O sangue humano é sempre mais tipo vermelho
É
escuro.
diferente. É diferente.
Sim, espesso.
Opa, eu sinceramente, eu não acredito muito nesta.
Exato.
Além disso, 2 anos depois, ok? Porque, não sei porque as pessoas esperam sempre bué da tempo. Um amigo dele disse à polícia que o Arthur, na verdade, tinha-se referido a ele mesmo como Zodíaco antes das cartas, ok? Portanto, não foi depois, não foi como se ele tivesse tirado a ideia das cartas. Não, 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 foi antes. Ele tinha-se referido a ele como Zodíaco. E ele disse que planejava caçar pessoas com facas, pistolas e lanternas. Será coincidência que essas fossem exatamente as armas do Zodíaco? Menos a lanterna. A lanterna não era bem uma arma, mas tipo.
Sim.
A polícia interroga-o outra vez e ele falou de um filme chamado The Most Dangerous Game. E basicamente, esse filme seria a história de um homem que mata casais, ok? E inclusive, este filme chegou a ser mencionado nas cartas. Numa das
Ok.
cartas, ele chegou a ser mencionado, tipo. Está-me a parecer suspeito. Não me parece. Não é por nada, mas acho que um amigo dele não faria tanta confusão em estarem a falar sobre um filme e ele estar a falar de si mesmo. Eu acredito que as pessoas não sejam assim tão burras. Né? E além disso, eu tinha uma coisa que também é um bocado suspeita. Imagina, ele. Lá está, eles andavam com um relógio que, no, tipo, imagina, no meio, no centro, tinha o símbolo do zodíaco. O que, tipo, sendo que é um símbolo que não é assim tanta coisa. Pode não ser nada. Mas é um que é estranho é um bocadinho, não.
Pode não ser nada, mas também pode ser tudo, percebes? É aquela.
Exatamente. É que tipo, a chance de ser alguma coisa deve ser tipo, sei lá, 90%. E a chance de não ser nada tipo 10.
Exato.
E depois, a polícia fez uma busca na sua casa e é um bocado do género. Ah, não, mas não encontraram nada, né? Eles encontraram animais dissecados no congelador, várias facas com sangue, só que lá está, não havia nenhuma evidência direta, que era ele.
Pois, exato.
Tipo, é psycho, mas não sabemos se realmente é ele. Em 74, ele foi condenado a 3 anos de prisão por abuso sexual infantil. Portanto, ele é boa pessoa, não é? Como nós podemos ver. Yay! E até, não é por nada, em 74 foi a última carta do Zodíaco. Portanto, será que ele não pode ter deixado de enviar cartas? Simplesmente porque ele estava na prisão. Até porque em 87, o colega de cela dele, ok, ele aceitou dizer coisas sobre o Arthur para a polícia para diminuir a sua pena, estás a ver?
Uhum.
E, epá, eu não consegui perceber o que é que dizia, mas supostamente poderia incriminá-lo, sim. E pronto. Além disso, um dos sobreviventes dos casos, eu não sei qual foi, mas um dos sobreviventes, ok, foi até à esquadra, viu várias fotos e quando viu a do Arthur, ele disse, foi este o homem. Tipo, imagina, a polícia ainda perguntou, do género, como é que tem a certeza, porque já foi há algum tempinho, e ele disse, tipo, eu nunca esqueceria o rosto do homem que me tentou matar. O que faz sentido, né? E, mais uma vez, a polícia revistou outra vez a caravana dele, porque sim, ele morava numa caravana, e ela disse, eles encontraram fórmulas para bombas caseiras. O que, lá estava, fazia sentido com aquele seu plano de fazer uma bomba para o autocarro escolar. E além disso encontraram várias cassetes de documentários, de um monte de coisas sobre o assassino do Zodíaco. E o Arthur disse simplesmente não sabia de nada. Não sabia nada do que eles estavam a falar. I don't know. Opa, mas eu acho mesmo que é o Arthur, sinceramente. Eu acredito
que seja. Depois de ouvir isto, não, este e acabou.
Faz bué sentido, só que lá está, isto é que é o problema do direito, é que acho que a maior parte das pessoas percebe que foi ele, mas não há nenhuma prova direta que o ponha lá.
Uhum.
Tipo, é um bocado de género, ele pode simplesmente ser um psicopata. Coincidências, não há assim provas. Isso é um bocado tipo, porquê? És tu! Ah, eu esqueci de mostrar a foto do Archer, é este aqui. O que, sinceramente, eu acho que destes três é o que menos tem que ver alguma coisa com ele.
Sim, tem zero.
Não zero tem nada a ver com
ele. Nada.
Portanto, aquela coisa que estavas a dizer, que os desenhos nem sempre coincidem. Acho que é mesmo isso. Mas, opa, mas eu acho que é mesmo ele. Tipo, dá-me boa essa impressão. Não é?
Uhum.
Faz sentido.
Porque há imensas coisas a baterem certo.
É, e depois lá está, tipo, desculpa lá, não é por nada, mas o amigo dele ia confundir, ele estar a falar dele si mesmo como um assassino e quando está a falar de um filme.
Uhum.
Tipo, eu sei que há gente burra, mas não tão burra. Por amor de Deus, pessoal, não subestimem assim os vossos amigos, isso até fica mal. Mas pronto, basicamente foi este o caso do Zodíaco. Cacau, o que é que tu achaste do caso do Zodíaco? Tu achaste interessante? Vais tentar desvendar os códigos?
Não, eu achei meio interessante. Mas tipo, pá, não sei. Fiquei com aquela parte dele a descrever os pés da rapariga. Ah, esta tinha os pés para o oeste.
Yeah.
Aquele tinha os pés para... Achei isso meio tipo, interessante. E depois, é tipo, a parte engraçada de aquele que nós achamos que realmente é o Zodíaco, ser o que tem menos a ver com o desenho que fizeram dele, mas depois tudo indicar ser ele, mas a polícia também continuar a ter a dúvida.
Pois, por acaso, essa coisa dos pés, opa, eu só estou a imaginá-lo, tipo assassino do nada, depois de os matar, né? E ir buscar ali a bússola, tipo, deixa ver para onde é que estão os pés dela. Estão para o oeste, ok. Tipo, quem é que se vai lembrar disso, né? E realmente, por acaso, é bem interessante, porque eu acho que realmente pode ser este. Só que ele não tem grande coisa a ver. E lá está, cá para mim, eu acho que a polícia desconfia mesmo dele. Só que eles não podem simplesmente chegar lá e dizer é ele, tipo, em tribunal. Seriam muito facilmente...
Sim,
tipo,
e
derrotados.
Já se passaram tantos anos, ele se estiver vivo, tem 80 anos, se calhar.
Talvez, por aí, I don't know. Deixa eu ver se
Ou
eu encontro
mais.
aqui na net.
Não vão prendê-lo agora, acho eu.
Ele morreu em 92.
Pronto, então também já não serve nada
Ah,
mesmo.
pois, agora também, tipo, se forem tentar, já foi. Ele morreu dia 26 de agosto de 1992. Mas está, existem montes de peitos. Estes não são os únicos, só que eu não ia fazer aqui uma lista com 20 tal pessoas, ou uma coisa assim, porque, opá, não é por nada. Eu estava a fazer esta pesquisa tipo às 3, 4 da manhã, portanto, é a vida. Já ter suspeito já é muito bom. Mas, por acaso, eu acho que pode mesmo ser ele. E, por acaso, eu agora fiquei até curiosa, porque, normalmente, imagina, eu já conheço os casos, só que só quando vou fazer um episódio sobre eles é que eu fico mesmo a saber, tipo, mais a fundo. Estás a ver? E eu agora fiquei com boa curiosidade de ver aquele filme que eu tinha dito do outro Homem de Ferro. Não me lembro o nome dele.
Sim.
Que, opa, está na Netflix, sabe? Só que eu nunca vi, porque aquilo tem tipo 3 horas.
Ok.
Eu sou sincera, eu raramente vejo esse tipo de filmes. Não tipo por conceito, tipo, ah, são 3 horas, vai ser uma seca. Não. O pessoal que faz isso com temporadas de séries. Sim, tem muitas temporadas, mas é bom. Vejam. Se não gostar, não vejo mais.
Isso acontece, por exemplo, a minha série favorita, por exemplo, é Modern Family.
Sim.
E também tem imensas temporadas. Só que assim, os episódios são minúsculos, são episódios de 20 minutos, não custa
É
nada a ver.
uma série de comédia, por amor de Deus.
Sim, mas depois é tipo, tantas temporadas. Pá, tipo, vê.
Oh, por amor de Deus, tipo, pessoal, experimentem ver a série. Se vocês não gostarem, não veem mais. Não é? Isto não é simples. Mas pronto, foi isso. Vocês também, se quiserem saber mais sobre o caso, tem um monte de coisas na internet, tem um monte de filmes, tem muita, mas mesmo muita informação sobre este caso. Ou especulação, mais uma vez. Uma coisa entre as duas. Cacá, foi ótimo ter-te aqui. Tu salvaste-me a vida, ok? Foi. A sério, eu estava mesmo a pensar que esta semana não ia haver episódio e depois tu resolveste estas coisinhas todas. E pronto, foi muito bom ter-te aqui. Não é? E mostraste
Obrigada,
logo
eu.
entusiasmo, que é uma coisa que eu gosto. Então, pá, e aí? E pronto, e é isso. Pessoal, vemo-nos daqui a 2 semanas e já sabem, entretanto, podem ver todas as fotos e assim lá pelo Instagram do Eles Morrem no Fim. Tchau, até 2 semanas.
Tchau.